Parashá dessa semana é Parashá Kitetzé. Parashá Kitetzé é uma Parashá muito, muito rica em mitzvot. São 110 versículos. Mitzvah atrás de mitzvah. Entre essas mitzvot, uma mitzvah nos diz Lotacharosh Beshoru Vachamor Yachdav. Não se pode arar com um boi e um jumento juntos. Na realidade, não é só arar que é proibido. A Torá está usando uma linguagem comum. Geralmente, os animais são usados no campo para arar. Você não pode arar com eles juntos, eles presos no mesmo jugo, puxando um arado. Da mesma forma, não precisa ser obrigatoriamente boi e jumento, mas esses são os animais mais comuns de uso no campo. Vale para qualquer animais. Não pode se atrelar dois animais juntos para puxar uma carruagem, se eles não são o mesmo tipo de animal. Qual o motivo para essa proibição? O Rambam Maimônides diz que o motivo para esta proibição é porque, uma vez que a Torá proíbe também cruzar animais diferentes, se esses animais vão trabalhar juntos, a possibilidade e as chances de acabar havendo aqui um cruzamento entre eles é maior. E por isso que a Torá proíbe sequer que eles trabalhem juntos. Assim diz o Rambam, e assim traz o Sefer HaChinuch a opinião do Rambam. E aí, diz o Sefer HaChinuch, uma linguagem bonita até, ele diz, com a licença do nosso mestre, o Rambam, e concordando com as suas belas palavras, eu gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre isso. Ele diz que entre os animais existe um conceito de Tzar Ba'alei Chaim, um conceito de opressão, de sofrimento dos animais. Nós sabemos que cada animal tem uma preocupação em ficar com o seu tipo. Você vê os grupos, os animais formam grupos entre eles, não ficam se misturando, se mesclando com os outros tipos. E todos os animais não gostam também de trabalhar com outros tipos de animais. Eles gostam de ficar entre eles. E por isso nós não podemos misturar, não podemos provocar um animal. E aí ele diz, e todo Chacham Lev, toda pessoa que tem um coração sábio vai aprender disso, que não se pode pegar duas pessoas que têm pontos de vista completamente diferentes e que têm comportamentos completamente diferentes, e colocar eles juntos para trabalhar. Porque isso não vai dar certo, você acaba fazendo com que as pessoas não se sintam bem. Exemplo que ele dá, uma pessoa desprezada com uma pessoa honrada, você vai colocar para trabalhar junto, não vai dar muito certo. Se a Torá é tão preocupada com o sofrimento dos animais, muito mais ainda que nós temos que tomar cuidado com o sofrimento do homem. Existe um outro motivo. Conta-se que uma vez um rabino chegou numa cidade e ele vê que a cidade está vazia. Perto da sinagoga tem sentado 7 pobres. 7 velhinhos pobres estão sentados próximos da sinagoga. Ele se aproxima e pergunta para eles o que eles estão fazendo lá e onde está todo mundo. Eles disseram, olha, tem um casamento, você não está sabendo, o casamento de um grande milionário da cidade. Todos foram convidados e todos estão lá, menos nós, que não fomos convidados. O rabino ficou com pena, como não convidaram essas pessoas necessitadas. O rabino foi até a festa, e quando chegou na festa, ele bateu na porta, queria entrar no salão. E falaram, não, aqui só entra aqui quem entrou antes de começar o casamento. No meio do casamento ninguém vai entrar mais. Aí o rabino falou, não, mas eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para o rabino da cidade, que eu imagino que está também no casamento. Então o sujeito lá, o porteiro, foi perguntar para o rabino autorizou a entrada, então uma pergunta, por favor, pode entrar. Ele entrou, chegou para o rabino e falou, olha rabino, eu tenho uma dúvida muito importante. A Torá diz que não pode arar com um boi e um jumento juntos. Por quê? O Rabino falou, puxa, uma boa pergunta você fez, não sei te responder. Então o Rabino visitante falou, eu ouvi uma explicação muito bonita. E ele começou a contar para ele o comentário do Dad Zekenin e Balei HaTosafot, que dizem por que não pode misturar esses dois animais para trabalhar juntos. Porque o boi é um animal que rumina, o jumento é um animal que não rumina. Se você coloca os dois para trabalharem juntos, de repente o boi rumina, ele está lá mastigando comida, e o burro vai olhar e vai falar, que diferença é essa que o patrão está fazendo? Para ele deu comida, para mim não deu comida. Então por isso diz o Dad Zekenin, você não pode colocar esses dois animais para trabalharem juntos. O Rabino virou, o Rabino da cidade, falou, puxa, explicação bonita. Aí o Rabino visitante percebeu que ele não entendeu a mensagem que tem nessas palavras. Falou para ele, escuta Rabino, como pode ser que a Torá preza por um burro, por um jumento, que não sabe nada que está acontecendo, mas a Torá preza por ele, que ele está vendo o seu colega comendo e ele não? Será que nós não temos que prezar por seres humanos quando uns estão comendo e os outros não estão comendo? Aí o Rabino entendeu e mandou dar ordem para o rico deixar todas as pessoas que ficaram fora também entrarem para participar e comer na festa. Essa mitzvah de não arar com boi e jumento juntos é uma mitzvah que nós hoje em dia aqui não estamos num mundo da agricultura, dificilmente temos contato com essa mitzvah. E de fato, conta-se que o Rashbam, o neto do Rashi, era uma pessoa que não olhava muito à sua volta. Ele ficava no canto dele, sempre muito concentrado, compenetrado. E um dia ele foi viajar, ele estava já subindo na carroça, e ele não percebeu que na frente estava puxando essa carroça, tinha um cavalo e um burro. E o Rabbeinu Tam, que era irmão, chegou na hora que ele estava para subir e falou, irmão, você não está vendo? Onde você vai subir agora? Olha para frente, você tem que olhar um pouco à sua volta, veja só. Você ia subir numa carruagem que está sendo levada por dois animais diferentes. E tem a história também que contam sobre o Rabbi Nathan Adler, que era o rabino do Hatam Sofer, que certa vez, ele estava já muito velhinho, mas precisava fazer algo em prol do povo de Israel, e ele resolveu que vai viajar. Então foi o Rabbi Nathan Adler, junto com seu discípulo, o Hatam Sofer. E os dois começaram a viajar. Estava muito frio, neve, lama. No meio do caminho, a carruagem atolou. E o cocheiro tentava tirar e não conseguia de jeito nenhum. Então o cocheiro montou no cavalo e foi correndo para uma cidade vizinha buscar alguns cavalos para ajudar ele. Quando ele está voltando, o Nathan Adler vê que ele está chegando com dois bois. Ele chega próximo e começa a atrelar para poder, com os cavalos e bois, puxar a carruagem, a carroça da lama. E Rav Nathan Adler pulou fora da carroça e começou a pular, a dançar naquele frio, naquela neve, na lama. Aí o Hatam Sofer viu a situação, virou para o mestre e falou, Rabino, o que você está dançando desse jeito? Está frio? Tá. E Rav Nathan Adler falou para ele, imagina, uma mitzvah que nunca imaginei que eu vou poder cumprir. Uma mitzvah que a gente não tem contato com ela. Mas graças ao fato de eu ter me auto-sacrificado para fazer essa viagem, mesmo que eu estou velhinho, para poder fazer algo em prol do povo de Israel, Hashem proporcionou que eu pudesse cumprir essa mitzvah neste momento. Não vou dançar por isso. Mais para frente, a Torá fala na nossa parashá sobre a proibição dos descendentes dos Amonim e Moavim, dois povos, que Loiavô, Amonim e Moavi, que eles não podem fazer parte da congregação de Israel. Por quê? Porque eles não vieram te dar pão e água quando vocês saíram do Egito. Não só isso, ainda por cima, eles trouxeram o Bilam para amaldiçoar o povo. Mas por esse fato, a Torá fala, uma vez que eles não deram pão e água para vocês, vocês são filhos de Abraão. Abraão te dava água e pão para todas as pessoas e ajudava todas as pessoas. Eles estão sendo ingratos. E por isso, eles não merecem fazer parte deste povo. Tem uma história que ilustra esse ponto. O povo de Israel, como o Talmud diz, é representado por três características básicas. Baixanim, são envergonhados, são pessoas que se rebaixam. Rahmanim, misericordiosos. Vegomlei Hassadim, pessoas que fazem o bem. Existe um livro chamado Imrei Tzadik, um livro que foi escrito pelo Rav Grusman sobre histórias do seu avô. E ele conta a seguinte história. Quando teve a Guerra da Independência em Israel, vários lugares começaram a ficar debaixo do fogo. E entre esses lugares, uns bairros que ficavam em volta de Tel Aviv, Neve Tzedek e Kerem HaTimanim, começou também a ser atingido. E a situação estava ficando muito difícil. Então as famílias que moravam lá começaram a fugir para dentro de Tel Aviv para se proteger. Entre essas famílias, tinha uma família que era um pai, uma mãe e quatro filhos, que começaram a fugir no meio da noite. Tiros para cá, para lá, eles começaram a correr pela rua para conseguir se refugiar dentro de Tel Aviv. Então todas as pessoas que chegavam em Tel Aviv para se refugiar iam para prédios públicos, se era para escolas, outros prédios públicos, para se refugiar. Essa família começou a correr no meio da noite. Quando finalmente chegaram dentro de Tel Aviv, chegaram na Rehov Allenby. As crianças estavam com os pés já acabados de correr, de fugir, não aguentavam mais. E o pai então começou a olhar à sua volta para ver se tem algum lugar que eles podem já se refugiar imediatamente. E quando olhou para o lado, ele viu que tem um porão com uma porta aberta, iluminado lá embaixo. E as crianças já começaram a descer e ele foi atrás, a mãe foi atrás, entraram dentro. Quando estão lá dentro, eles veem que tem um monte de bancos, mesas. Maravilhoso, um lugar fantástico para se refugiar. Eles já foram se instalando com as poucas coisas que eles levaram com eles. Montaram as camas, entre aspas, para poder dormir. E foram dormir. De manhã, as crianças acordaram. Subiram desse porão e encontraram em cima um jardinzinho maravilhoso para ficarem brincando. Começaram a brincar. Mas aí, os Hassidim do Rebbe de Hussiatin, que é o avô do Rav Grusman, se deram conta que, de repente, tem uma família que invadiu o porão da casa do Rebbe e estão lá brincando no jardim do Rebbe, sem pedir licença. De repente, invadiram a casa dele, lá embaixo é o Beit Midrash, casa de estudos do Rebbe, invadiram a casa dele. Aí os Hassidim começaram a conversar entre eles, não pode ser uma coisa dessas, alguém precisa ir lá falar para eles que eles têm que se retirar imediatamente e procurar refúgio em outro lugar, aqui é a casa do Rebbe, não é assim, não se invade a casa dele. Então nomearam um dos Hassidim, o Rab Gershon, para ele ir lá falar e conversar com essa família. Muito bem, o Rab Gershon chegou lá, desceu no porão, falou pro pai, olha, desculpa informar, mas aqui eles estavam só pensando também que vai ser Shabbat. Uma família que não guarda Shabbat dentro da casa do Rebbe, vão atrapalhar tudo lá. Então, chegaram, o Rebbe Gershon chegou e falou, olha, escuta, deixa eu te deixar claro aqui, não é um lugar público, aqui é a casa do Rebbe e tal. Então, por favor, convido o senhor a se retirar com a sua família. Aí o sujeito falou, não, de jeito nenhum, aqui eu entrei, aqui eu vou ficar até o final da guerra. Aí o Rebbe Gershon viu que não tem papo, voltou para os Hassidim, falou, olha, não deu para convencer, o que nós vamos fazer? E começaram a discutir. Aí os Hassidim chegaram a uma conclusão, sabe o que nós vamos fazer? Vamos chamar um carregador desses grandões, nós vamos chegar lá com ele, e ele vai descer, vai pegar todas as coisas deles, e vai levar para outro lugar, e vai levar eles para outro lugar, e pronto. Aí um dos Hassidim falou, mas nós temos que contar para o Rebbe tudo o que está acontecendo na casa dele. Tá bom. Então, foram lá dois Hassidim conversar com o Rebbe. Os dois Hassidim chegaram para o Rebbe e contaram para o Rebbe tudo o que está acontecendo na casa dele, que tem uns invasores e que eles vão contratar um carregador para levar eles embora. Aí o Rebbe parou eles e falou, um minuto. Em primeiro lugar, por algum acaso eles já beberam alguma bebida quente agora de manhã? Eles falaram, não, acho que não. Então, por favor, levem para eles uma bebida quente, leva um chocolate quente para as crianças, por favor. E depois, eu acho que de fato vocês têm que chamar um carregador e fala para o carregador, antes dele descer para expulsar eles, para ele vir conversar comigo. Tá bom, então foram lá os Hassidim para a cozinha do Rebbe, prepararam uma bebida quente, levaram para o pessoal lá embaixo e em seguida contrataram o carregador. Chegou o carregador, entrou para falar com o Rebbe, só os dois, e depois terminou a conversa, o carregador saiu, virou para os que contrataram ele e falaram, vamos lá ao serviço. E foi lá, o carregador começa a descer as escadas, e de repente os Hassidim olham para trás e veem que o Rebbe e o Siatin está vindo atrás deles. Eles pensaram, puxa, o Rebbe quer ver se está tudo em ordem, que estão de fato vagando a casa dele. O carregador desceu, ele era grandão assim, chegou lá embaixo, praticamente estava fechando a porta. Ele começou a falar com as pessoas, a família que estava instalada lá embaixo. Logo começaram a imaginar, os Hassidim, já vai começar a discussão, não vamos sair daqui, vamos começar a discutir. E nada disso, eles vêm, que a família começa a empacotar todas as coisas, imediatamente dão nas mãos do carregador um monte de malas, e o carregador começa a subir, a família atrás, e o Rebbe também vem atrás deles, e aí todos os Hassidim vão atrás. E vem que o carregador está indo, e ele começa a andar pelo jardim, e finalmente ele está chegando na frente do portão do jardim, pronto para sair. Quando chega na frente do portão, em vez dele virar à direita e sair, ele se vira à esquerda, o carregador se vira à esquerda e começa a subir os degraus da porta principal da casa do Rebbe. Os Hassidim não estão entendendo o que está acontecendo. E o carregador sobe, entra na casa do Rebbe, atravessa a cozinha. Logo depois da cozinha tem uma salinha. Ele põe todas as malas da família ali no chão, vira para a família e diz, aqui vocês vão ficar até terminar a guerra, por ordens do Rebbe, e a comida que vocês vão comer vai vir dessa cozinha que está aqui ao lado de vocês. E assim o carregador agradeceu, saiu, não cobrou nada e foi embora. Os Hassidim estavam olhando pasmos para o Rebbe. E o Rebbe virou para os Hassidim e falou, esses fugitivos são nossos irmãos. Eles estão fugindo do fogo. Eles estão procurando algum lugar para se refugiar entre nós. E é assim que precisa fazer. Não na rua, não no porão, não em escolas, mas sim dentro das nossas casas. E de fato, semanas essa família ficou morando dentro daquela sala, dentro da casa do Rebbe. E durante todo esse tempo, eles acabaram
se mesclando com o clima da casa do Rebbe. Eles começaram a colocar cobertura nas suas cabeças, se juntavam a tefilá, e principalmente eles mantinham o silêncio e mantinham a privacidade da casa do Rebbe, entendendo a grande bondade que o Rebbe estava fazendo com eles. Nós temos que saber que o nosso comportamento deve ser exatamente o contrário de Amon e Moav. Amon e Moav, eles não vieram para te servir pão e água. Nós temos que saber que nossa obrigação é ajudar todos os nossos irmãos. Sempre que eles necessitarem de alguma coisa, nós temos que estar sempre prontos a ajudá-los.